Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre redes sociais, blogs e jornais digitais. Nosso convidado é um dos membros do monitor do debate político no meio digital, Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Pablo Hortelado é professor do curso de gestão de políticas públicas e orientador no programa de pós-graduação em estudos culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Como é que o senhor vê o cenário da internet no país?
Eu acho que a gente dá para olhar de diversos ângulos, né? A gente pode olhar do ponto de vista do uso, ou a gente pode olhar do mau uso, do ponto de vista regulatório. O Brasil, se a gente olhar no cenário internacional, é um país que usa muito a internet, usa muito as mídias sociais. Depende como você mede, uns 60% da população brasileira usa as mídias sociais, acessa as mídias sociais, sobretudo as mais populares, como o Facebook, a mais popular. A segunda não é exatamente uma mídia social, embora tenha alguns aspectos dela, que é o WhatsApp, também está com mais ou menos uns 60% da população utilizando, e a gente fica muito tempo nele, mais de 3 horas por dia, em média. O brasileiro é um usuário pesado das mídias sociais.
Um clima de ódio envolve as redes sociais, uma polarização política. Quando começou isso, professor?
Uma pergunta difícil, mas no caso específico das mídias sociais, que a gente consegue analisar, as mídias sociais têm é uma espécie de arena pública onde esse debate se dá. E por conta disso, ela permite que a gente gerar, quando a gente estuda, quando a gente monitora as mídias sociais, a gente consegue medir algumas coisas, o nível de atividades. E por esse motivo, a gente consegue datar bem quando a polarização política se estabeleceu no debate político, pelo menos no meio digital, mas a gente acredita que é uma espécie de espelho da sociedade, porque a gente está falando de uma população muito grande que está usando. Estamos falando de 120 milhões de brasileiros que estão utilizando. E isso se estabeleceu no primeiro semestre de 2014. Nesse semestre, a gente vê que os usuários que discutiam assuntos políticos, que eles se formavam pequenas comunidades políticas de assunto, por exemplo, não são tantos assuntos. Então, tinham as pessoas que discutiam assuntos políticas de esquerda, política de direita. Então, pessoas que interagiam com as páginas políticas dos candidatos de esquerda ou com os candidatos de direita. A gente tinha outra comunidade muito ligada a discutindo direitos humanos, cidadania e meio ambiente. Se formava uma outra comunidade. Uma outra diferente que discutia feminismo, movimento negro e questões LGBT. Depois a gente tinha uma que discutia anticorrupção e finalmente uma outra que discutia punitivismo policial, que fazia apologia da repressão policial no combate aos criminosos. E essas eram as comunidades que a gente tinha. Elas eram comunidades mais ou menos, elas tinham alguma uma intersecção, tinha gente que discutia alguma coisa e discutia outra, mas formavam essas 6 comunidades assim bem organizadinhas. Isso começa, na verdade, com os protestos de junho de 2013. Depois dos protestos de junho de 2013, houve um processo na qual essas comunidades se fundiram. E o processo de polarização política é justamente essa diversidade se reduzindo a 2 polos. Então houve uma espécie de fusão das comunidades LGBT que discutia direitos humanos com os partidos de esquerda. E eles viraram uma comunidade só. De maneira que uma pessoa que gostava de assuntos feministas, agora ela interage com páginas de políticos do PT, do PSOL e do PCdoB. E do outro lado, aconteceu a mesma coisa, não é? As pessoas do movimento anticorrupção, elas passaram a interagir com a página de políticos do PSDB, do Democratas, principalmente. Então houve uma espécie de fusão dessas comunidades em 2 polos, e houve o que a gente chama de alinhamento. E isso tornou impossível fenômenos que existiam antes que desapareceram. Por exemplo, antes era muito comum, tinha muitas intersecções, a comunidade feminista e anticorrupção. Então havia, até junho de 2013, feministas que tinham uma postura crítica de combate à corrupção, achavam o combate à corrupção um assunto central, e ao mesmo tempo eram feministas, se viam como feministas. Esse fenômeno desapareceu completamente. Deve ter uma ou outra, mas é um, mais ou menos um desvio estatístico, né? As feministas hoje, as pessoas que assumem a identidade feministas, elas são hoje quase todas de esquerda. E esse alinhamento é a polarização política, não é? Contra essas identidades que formam essas comunidades temáticas, elas se fundem com uma posição de esquerda e de direita.
A formação dessas comunidades que se ajuntaram, a gente pode considerar um aspecto positivo?
Esse é um assunto controverso. Tem um pedaço da literatura, a qual eu não me filio, que diz o seguinte: polarização política é bom. Polarização política é bom porque ela deixa mais claro para o eleitor, por dois motivos, que ela deixa mais claro para o eleitor que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, as opções políticas ficam mais simples e mais claras. Isso é bom para a democracia, porque ele sabe que tem uma direita, que ela é liberal, que ela é conservadora nos costumes. Esse alinhamento torna mais claro, digamos assim, as marcações ideológicas. E essa clareza nas marcações ideológicas faz bem para a democracia. Ela também seria boa, segundo esse argumento, porque a polarização é mobilizadora. A sociedade sai da pasmaceira, ela se engaja politicamente, os assuntos políticos que estavam na margem na sociedade, que ninguém ligava, entra para a mesa de jantar, todo mundo discute assuntos políticos, e, portanto, isso é um vigor da democracia, polarização política.
Mas tem causado também problemas, que a gente vai ouvir depois, que nós ouvimos a música da sua escolha, o Tom Zé, Democracia.
Isso mesmo, vamos lá.
Sobre a democracia, com Vicente Barreto. Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando me ouço. O demo, demo, a demônio, é a democracia. O demo, demo, a demônio, meu amigo, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia e eu. Democracia não me fere, me mira aqui no meio, atira o meu receio. O demo, demo, a demo, é a democracia. O demo, demo, a demo, menino, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura, iô. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio daquilo que eu mais receio. Demo, demo, a demo, é a democracia. O demo, menino, é a democracia. O demo, demo, a demo, é a democracia. O demo, demo, a demo, é a democracia. Democracia, não me deixe, sou peixe que fora d'água, se queixa, morre, me mágoa, negra. Democracia não se dita, maldita seja se dura, palpita pela doçura. O demo, 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 é a democracia. O demo, 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 é a democracia. É o demo, 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 e tu és a democracia. Cuidado, meu filho, que é o demo, demo, é a democracia. Cuidado, o que é o demo, demo, é a democracia. O demo, 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 é a democracia.
está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Professor, agora gostaria de abordar os aspectos negativos, né, dessa polarização. Por exemplo, a chegada dos famosos fake news, entre outras coisas. E eu gostaria de um comentário seu.
Eu acho que a polarização política ela é geralmente negativa. Eu entendo os argumentos positivos. De fato, ela marca melhor os campos. De fato, ela engaja a sociedade em assuntos políticos. Mas o custo é muito alto. E eu acho que tem dois custos altos.
Esse custo é uma ameaça à democracia?
A polarização política ela é duas coisas. Ela é a exacerbação do antagonismo político. O antagonismo político faz parte da política. A política sempre é disputa e é da natureza da política que ela seja antagônica. Mas não é da natureza da política que ela seja intolerante. E eu acho que a polarização política ela exacerba esse antagonismo ao nível da intolerância. Por exemplo, no caso brasileiro, o que acontece é que a gente constituiu, no processo histórico brasileiro, dois campos. Um campo que a gente chama de anticorrupção ou antipetista, cuja unidade não é ser de direita, e um outro campo que a gente pode chamar de esquerda, porque eu estou usando as autodefinições dos campos. O campo anticorrupção ele tem esse discurso que todos os ouvintes conhecem, que é a ideia de que o Brasil, durante os anos Lula e depois do governo Dilma, ele foi tomado por uma quadrilha que se apossou do Estado brasileiro, substituiu um programa de governo por um projeto pessoal de poder, não é? Instaurou uma corrupção generalizada no Estado brasileiro, assaltou e a crise econômica aí que a gente vivenciou em 2016 em diante seria o resultado desastroso desse saque, dessa tomada de um grupo que tomou, assaltou, destruiu a Petrobras, desmontou o Estado brasileiro, roubou o Estado brasileiro.
Esse discurso é muito influenciado pelos veículos de comunicação.
Esse é um assunto à parte, depois daqui a pouquinho a gente comenta sobre ele. Então a gente tem uma metade do discurso que diz isso. A outra metade diz o seguinte: essas pessoas que dizem ser contra a corrupção, na verdade elas não são contra a corrupção. Essa corrupção ela é uma espécie, esse discurso anticorrupção é uma espécie de máscara. E na verdade o que essas pessoas são, elas são antissociais. Elas estão rejeitando os avanços sociais que nós vimos durante os anos Lula. É esses avanços sociais que elas querem descobrir, mascarando a sua ação antipopular, antissocial, antijustiça social, digamos assim, mascarando como se fosse uma luta contra a corrupção. Esses são os dois discursos. Praticamente tudo que a gente consome de política nas redes, a gente acabou de fazer um estudo. A gente pegou uma semana aí de consumo de notícias, e se você pega as manchetes, todas elas podem ser reduzidas a variantes desses dois discursos. É praticamente só o que a gente fala, a gente fica repetindo esses dois discursos. É bem interessante observar essas duas narrativas, porque elas mostram muito como funciona. Uma das coisas é que esses dois discursos pressupõem que o outro lado é intolerável. Porque para os antipetistas, o outro lado é apenas corrupto. A gente que rouba, a gente que devia estar na cadeia. Essa gente não é interlocutor legítimo, não é pessoas com quem a gente deva estabelecer um diálogo, que tem diferenças de ideias, diferentes visões de mundo, visões de país. São pessoas bandidas, são pessoas que roubam. E no discurso antipetista, isso não se refere apenas à liderança política desse campo. Diz todo mundo, por isso que nesse campo é muito importante o discurso contra a Lei Rouanet, que são os artistas de esquerda. São artistas que, na verdade, são corruptos. Eles estão ganhando dinheiro do Estado por meio da Lei Rouanet e, por isso, eles estão defendendo. Na verdade, no fundo, eles estão defendendo seus próprios interesses. O que são os manifestantes de esquerda? Os manifestantes de esquerda são pessoas corruptas, estão ganhando pão com mortadela, estão ganhando Bolsa Família por esse interesse escuso que eles estão defendendo políticos escusos. E assim por diante. Nesse discurso, o outro lado é completamente ilegítimo. A mesma coisa acontece do lado da esquerda. Fala, essas pessoas, elas são ilegítimas, elas não querem os pobres. Elas são antidemocráticas, elas não aceitam que o pobre entre na universidade. Não aceitem que o pobre tenha uma casa.
Um sistema de cotas.
Não aceitem que o pobre, enfim, passe a usar o aeroporto. E é por isso que eles, só que como eles não têm coragem de assumir isso, eles se travestem essa intolerância ao pobre de um discurso de corrupção. E, portanto, essas pessoas também não são interlocutores legítimos, são fascistas, são pessoas que não. Só que esses dois discursos são flagrantemente falsos e a gente tem muitas evidências empíricas de que eles são falsos.
Muito bem. Nós vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Pablo Hortelado para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje vou falar sobre o último livro do professor Fábio Konder Comparato. Comparato, que tem hoje 81 anos, é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, título conferido a pouquíssimas pessoas. Seu último livro, publicado em 2017, denomina-se Oligarquia Brasileira. Comparato faz desse livro um retrato histórico e sociológico da sociedade brasileira e de suas relações com o Estado. Diz que o regime colonial no Brasil, a partir do século XVI, formou-se basicamente pela doação de terras e pela mercantilização dos cargos públicos, formando um regime oligárquico binário, meio público, meio privado. Senhores de terras doadas para a colonização e funcionários da coroa, que haviam adquirido seus cargos pagando em alguma medida ao reino de Portugal, faziam por aqui o que bem queriam. Formaram então uma oligarquia, inclusive bastante independente da coroa. Na relação que se estabeleceu entre os senhores de terra e os funcionários da coroa, segundo Comparato, reside a raiz do patrimonialismo brasileiro. Comparato chama essa relação, em referência ao historiador José Murilo de Carvalho, de dialética da ambiguidade. Esses grupos defendiam-se reciprocamente, defendiam, em tese, os interesses da coroa portuguesa, mas, na verdade, defendiam, antes de mais nada, os seus próprios interesses. A partir daí, levando em consideração toda essa cultura formada e que distorce as relações entre o público e o privado, Comparato analisa a história, a política e o direito no Brasil. Chega até o impeachment de Dilma Rousseff e a Operação Lava Jato. A conclusão de Comparato é que nos acostumamos a excluir o povo de nossa vida política, econômica e do objeto das atenções jurídicas. Que a oligarquia está por aí, às vezes atuando de forma mais clara, às vezes nas sombras, mas está aí. Diz Comparato, o grande ausente desse regime oligárquico é e sempre foi o povo. Comparato retoma com isso a trilha de Raimundo Faoro, com o seu Os Donos do Poder. Revisita a obra de Faoro e a atualiza. Não é preciso concordar com tudo que Comparato diz, mas o livro é digno de nota e de leitura. A Oligarquia Brasileira, editora Contracorrente, 2017, é uma boa leitura para o feriado. Joel e ouvintes, até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Professor Pablo, no bloco anterior, você falava das duas narrativas, apresentou claramente as duas e dizendo que elas são falsas. Como a discussão nas redes sociais se tornou assim tão pequena, tão pobre? De que maneira a gente pode resgatar o debate, por exemplo, sobre a perspectiva dos direitos humanos?
Não é só nas redes sociais que o debate político ficou pobre, né? Ele ficou pobre fora das redes sociais também. A gente já não consegue, há muitos anos, a gente já não consegue fazer almoço de família sem que o tio petista brigue com o primo coxinha. Ele ficou pobre por uma série de motivos. O primeiro é o seguinte, essa polarização política, ela é falsa porque o que os dois grupos fazem é projetar no outro a negação da maneira como eles se entendem. Se você vê, por exemplo, o campo de corrupção não se define como antipobre. E não, e não só não se define, como não é. A gente já fez muita pesquisa empírica em manifestações anticorrupção, perguntando, por exemplo, se as pessoas apoiavam a universalidade, a gratuidade e o caráter público dos sistemas de saúde, educação e transporte. E dá um índice de adesão altíssimo. Pessoas que defendem a universalidade, a gratuidade e o sistema e o caráter público da saúde e da educação, que são os pilares do serviço público social, elas não são antissociais, elas não são contra, elas defendem o essencial, elas estão uma profunda convergência no coração do sistema social brasileiro. Então elas não se definem assim, elas se definem como anticorrupção. E o que elas projetam no adversário delas? Elas projetam no adversário delas a negação, elas acham que o outro grupo é corrupto. E como a esquerda se define? A esquerda se define como a campeã da justiça social, defensora do fim da desigualdade, do acesso aos serviços públicos. E o que ela vê no outro? Ela vê no outro a negação de si. Ela acha que o outro não é anticorrupção, ela acha que o outro é antissocial, contra direitos sociais. E não é verdade nenhuma das duas coisas. Obviamente que a esquerda não é corrupta. Claro, deve ter gente corrupta na esquerda. Seguramente tem gente corrupta na esquerda, mas não são os milhões de pessoas de esquerda que são corruptas. E o outro lado, embora deve ter gente no movimento anticorrupção que é contra o serviço público, eles seguramente são minoritários. Então, os dois campos vêm, um olha para o outro como se fosse a negação de si, ao invés de ver o que ele efetivamente é. E é por isso que esse debate gira em falso. Porque, no fundo, ele é uma oposição de identidades. Ele não é uma oposição sobre as posições políticas.
Falando em debate, esse debate anacrônico, ele vai ter um fim?
Espero que sim, mas não sei te dizer. Quando ele entra nessa dinâmica, isso não é um fenômeno brasileiro, está acontecendo no mundo inteiro, e a gente não sabe por que isso está acontecendo. Tem um monte de gente estudando isso que eu estou te falando sobre o fenômeno brasileiro. Acabou de sair faz 15 dias, saiu um livro interessante de uma colega americana chamada Liliana Mason, notando exatamente o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. Ela falou que está acontecendo um alinhamento das identidades políticas. Esse jogo está tornando impossível o debate político, porque as pessoas já não se toleram, acham que um é fascista, o outro é comunista. E no fundo, quando você pergunta sobre políticas públicas concretas, todo mundo está mais ou menos de acordo. E que loucura é essa, que as pessoas estão de acordo e elas, não obstante, elas são intolerantes umas com as outras, e tem dois blocos políticos que mobilizam essas identidades antagônicas, aí sim, para fazer políticas diferentes. Não estou dizendo que a política da esquerda e da direita são iguais. A política dos políticos é diferente, mas as pessoas não têm posições sobre políticas públicas muito diferentes. Elas são mais ou menos parecidas e elas estão brigando.
Como ocupar esse espaço na internet, na perspectiva de discutir direitos humanos, cidadania?
É muito difícil, porque você está tudo capturado por essa luta. Todo mundo que discute política, para te dar um número assim, mais aproximado, de 12 a 15% dos brasileiros que frequentam o Facebook discutem política. E dentro desses 15%, uns 90% deles estão polarizados. Significa que eles não querem nem saber de alguma coisa que está do outro lado. Não querem nem discutir alguma coisa que está do outro lado, que apenas pelo fato de estar do outro lado. E tem poucas, umas 10%, talvez um pouco menos, de pessoas que ficam transitando nos dois campos. De assuntos mesmo, só tem um assunto que não foi polarizado no Brasil, que é meio ambiente. Não me pergunte por quê, mas o meio ambiente, por algum motivo, não polarizou no Brasil. Ainda bem, nos Estados Unidos é um dos vetores da polarização política americana, aqui não foi polarizado. Discutir meio ambiente é um dos poucos assuntos que você consegue apelar para uma audiência tanto antipetista, anticorrupção, quanto para uma audiência de esquerda.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Países de todas as regiões do mundo concordaram com planos para acelerar a luta contra doenças crônicas, tuberculose e cólera. As decisões foram tomadas durante a Assembleia Mundial da Saúde, encerrada no fim de semana em Genebra, na Suíça. Foi aprovada uma resolução insistindo para que os países afetados por cólera façam um mapeamento da situação, com a meta de reduzir até 2030 90% das mortes causadas pela doença. Essa mesma resolução pede à Organização Mundial da Saúde, OMS, para aumentar a liderança e coordenação dos trabalhos globais de prevenção e controle do cólera. A doença mata cerca de 95 mil pessoas e afeta quase 3 milhões todos os anos. Comunidades que não têm acesso à água potável ou ao saneamento e sofrem com a desnutrição são as mais afetadas. Em relação às doenças não transmissíveis, os países pediram mais ação global, exigindo a participação dos chefes de Estado e de governo no encontro de alto nível sobre prevenção e controle de doenças crônicas, que ocorrerá em 27 de setembro durante a Assembleia Geral da ONU. No evento, foi lembrado o compromisso da comunidade internacional em reduzir, até 2030, um terço das mortes prematuras causadas por doenças, como câncer, diabetes e enfermidades respiratórias. Segundo a OMS, por ano, 15 milhões de pessoas de 30 a 70 anos de idade morrem de alguma doença crônica. Foi destacado o papel da liderança política em apoiar medidas para reduzir riscos, como fumo, falta de atividade física, consumo de álcool e de dietas que não são saudáveis. Sobre a tuberculose, as delegações firmaram uma resolução pedindo avanço dos esforços para erradicar a doença. A OMS destaca que em 2016, 1 milhão e 700 mil pessoas morreram de tuberculose, que continua sendo a infecção que mais mata no mundo. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP-Leste. Professor, esse ano é um ano eleitoral, vamos escolher um novo presidente da República. Nesse cenário político de crise, como combater os fake news para que a gente chegue numa discussão saudável a respeito dos destinos do país, né?
Para dar sequência aqui ao que a gente vinha conversando um pouco antes, as notícias falsas elas estão muito apoiadas nessas crenças muito enraizadas dos dois lados da polarização política. Pode ver, toda notícia falsa que está circulando, ela reitera as duas narrativas, ou a narrativa de que eu tenho uma gangue que tomou o Estado brasileiro e que a esquerda é essa gangue cuja única intenção é roubar, ou a contra-narrativa de que as pessoas anticorrupção, no fundo, elas são antipovo, antipobre. De maneira que qualquer notícia que encarne essa narrativa, ainda que ela seja falsa, ela tem ampla difusão. Eu acho que a gente costuma ver esse fenômeno das notícias falsas como a ação de atores maliciosos que estão inventando notícias, criando esses sites que parecem ser jornalísticos, mas eles não são, e estão explorando da boa fé das pessoas, né, vendendo mentiras. Mas isso é metade do problema. A outra metade diz respeito a nós, todos nós que gostamos de política, que vemos essas notícias e nós é que difundimos, nós é que apertamos o botão de compartilhar.
Qual foi o fake news que chamou mais atenção, que foi depois comprovado?
Tem muitos. Eu leio todo dia as 200 notícias mais compartilhadas no Facebook. Eu vou te dizer uma que eu gosto muito, que eu acho muito criativa, que é uma notícia falsa. Dizia o seguinte: Pablo Vittar ganhou um programa infantil na Rede Globo com verba da Lei Rouanet. Era uma matéria bem que falava que ele tinha lançado o livro no programa da Fátima Bernardes e contava detalhes do programa, e eu achei muito porque ela reunia numa só notícia falsa vários preconceitos, e o meu troféu notícia falsa vai para essa manchete.
Para finalizar nossa entrevista, nesse cenário, do que mais você tem medo?
Eu tenho medo dessa polarização política nos levar a eleger um presidente profundamente responsável e a gente afundar de vez esse país.
Agradeço a participação de Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas e orientador no programa de pós-graduação em Estudos Culturais da USP-Leste. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade justa, solidária e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.